Se eu te perguntasse sobre apenas uma coisa, uma única coisa que você deseja para 2021, qual seria a sua resposta? Eu posso imaginar algumas respostas que surgiriam. Alguém talvez dissesse, eu desejo a vacina, a tão esperada e necessária vacina. Outro talvez dissesse, eu desejo a cura do câncer. O outro talvez se levantasse e dissesse, eu quero comprar a minha casa própria. Outro talvez dissesse, eu quero casar, esse ano eu quero casar. Né? Outro se levantaria e diria, esse ano eu quero um filho. E aí as respostas se multiplicariam e com certeza apareceria alguém dizendo, eu quero tudo isso. Não, só vale uma, é uma resposta. A pergunta é clara, uma coisa só que você desejaria em 2021. Por que, pastor, uma única coisa? Porque apenas uma coisa nos basta para o novo ano, queridos. Nós contabilizamos tudo o que nós queremos, colocamos na balança e entregamos no altar como se Deus tivesse a obrigação de nos conceder. Mas nós, o que estamos fazendo para receber de Deus o que nós estamos buscando? Queremos... Aí começamos a fazer promessas. Queremos esse ano ser dizimistas melhores, frequentar mais a igreja, queremos ler mais a Bíblia, queremos orar mais, queremos... E começa o ano e já no meio do primeiro mês já não estamos mais tão empolgados com todas as... Nem lembramos de todas as promessas que fizemos, os votos que foram estabelecidos e o tempo vai passando e nós vamos perdendo o ritmo, o embalo vai diminuindo porque as pressões do ano novo vão aumentando, as contas vão se multiplicando, as preocupações... vão trazendo um peso, tirando fôlego. E eu quero dizer para você, querido, que apenas uma coisa para 2021 basta. Venha comigo até Filipenses. Filipenses capítulo 3. Eu vou ler o verso 13, a parte B, e o verso 14. Mas eu vou me reportar a outros versos do capítulo 3 e do texto de Filipenses, da carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses 3... Verso 13, a parte B, e o verso 14. Paulo diz assim, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós temos tanto para aprender com a palavra de Paulo aqui. O apóstolo começa o capítulo 3 falando sobre a plena confiança em Cristo. Confiança que ele guardava no coração e ensinava aqueles a quem tanto amava em Filipos a ter também. E ele apresenta àqueles irmãos o seu objetivo pessoal maior. Os versos 10 e 11 do capítulo 3 de Filipenses dizem o seguinte, da pessoa de Paulo, Paulo falando de si mesmo, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O objetivo de Paulo, conhecer Cristo. Cada vez mais, conhecer o poder da sua ressurreição, participar dos seus sofrimentos, tornar-se como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo vai avançando na carta até o verso 12. Paramos o verso 11, agora o verso 12. E o 12 e a primeira parte do 13, Paulo diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Paulo tinha um senso crítico pessoal muito forte. Ele sabia que ainda precisava crescer no conhecimento de Jesus, amadurecer na sua relação com Jesus, deixar-se moldar e tratar pela pessoa do Espírito Santo. A obra de Deus na sua vida não estava completa. E o que ele coloca já no verso 13, na segunda parte do verso 13, é muito interessante. O verso começa com a parte B com duas palavras: uma coisa. Essa é uma expressão muito importante para aqueles que querem caminhar com Jesus. Estava lendo ainda esses dias um comentarista bíblico, e ele apontou quatro vezes em que esse mesmo sentimento, essa mesma expressão, ainda que num outro formato de frase, aparecem. Veja só, em Marcos capítulo 10, verso 21, Jesus diz: falta uma coisa para você. Ele disse isso ao jovem rico que se considerava justo. Ainda mais, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Ele explicou isso para Marta quando ela criticou a sua irmã, Lucas 10, 42. Terceiro exemplo: uma coisa sei, exclamou o homem que passou a ver pelo poder de Cristo. Nós temos o registro em João 9, verso 25. E uma quarta situação, agora no Velho Testamento: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro. Salmo 27, verso 4. Muitos cristãos estão envolvidos demais com várias coisas, quando, na verdade, queridos, o segredo do progresso, do sucesso, é concentrar-se em uma coisa. Uma coisa. O cristão deve dedicar-se a correr a carreira da fé, a correr a carreira cristã. Os vencedores são os que se concentram e mantêm os olhos fixos em seu objetivo, e seu objetivo é Jesus. E para isso, não se pode deixar distrair com nada. Aquele que segue Jesus não se pode deixar distrair por nada. Estes dedicam-se inteiramente ao seu chamado. E eu lembro de Neemias, governador que reconstruiu os muros de Jerusalém. Quando ele trabalhava, tentaram distraí-lo e retirá-lo da obra, porque imaginaram que, tirando-o de lá, se conseguissem, todo o projeto pararia. E aí, quando convidaram para que ele saísse e viesse ao encontro desses que tinham tais intenções, Neemias responde: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Neemias 6:3, eu não posso parar. Eu não posso parar, eu tenho muito para fazer, eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, eu prossigo para o meu alvo. Quem tem uma vida doble, ou seja, uma mente dividida, um coração dividido, é instável. É instável em tudo que faz. Tiago já diz isso, queridos, no capítulo 1. A concentração é o segredo da vitória e do sucesso. Volta e meia eu me distraio com alguma coisa, e aí vem a minha esposa e diz: foco, marido. E é verdade, quantas vezes perdemos o foco na nossa jornada de fé. O que não crê, queridos, é controlado pelo passado, mas o que crê olha para o futuro. Você poderia imaginar o que aconteceria numa corrida de automóveis se os pilotos de repente começassem a olhar para trás, não pelo retrovisor, mas virando a cabeça? A corrida viraria uma loucura, os carros começariam a perder a direção, bateriam uns contra os outros, voariam. A corrida acabaria. Certamente muita gente morreria. Nós estamos acostumados a falar de passado, presente e futuro. Mas devemos entender, queridos, que o tempo flui do futuro para o presente e então para o passado. O cristão deve estar voltado para o futuro, esquecendo-se das coisas que ficam para trás. Convém lembrar, queridos, que a terminologia bíblica, esquecer, não significa deixar de lembrar. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso. Nós não somos capazes de esquecer o que aconteceu no passado. Às vezes até nós desejamos, nos esforçamos em apagar algumas memórias. Mas no fundo sabemos que não é possível, não vamos conseguir. Na Bíblia, esquecer significa não ser mais influenciados ou afetados por algo que passou. Sendo assim, esquecendo das coisas que ficaram para trás não indica uma proeza mental impossível, nem um exercício psicológico tentando apagar os pecados e os erros do passado, mas antes significa que nós estamos quebrando o poder do passado sobre o presente e o futuro. Não é possível mudar o que passou, mas é possível, aprendendo as lições do passado, tomar atitudes novas no presente para que o futuro seja novo e melhor. Os acontecimentos que ficam para trás não mudam. Já aconteceram, a palavra já diz. O que muda é a nossa maneira de encará-los, de vê-los. Muitos cristãos estão acorrentados, são prisioneiros de arrependimentos, amarguras, frustrações do passado. Tentam muitos cristãos correr para trás. Vivem tentando correr para trás. Não é de se admirar que nesse projeto, nessa empreitada insana, tropeçam e caem. Não prosperam. Alguns corredores da fé, alguns corredores da jornada, da corrida da fé, da corrida cristã, distraem-se com o sucesso do passado, não com os fracassos, e são prejudicados a ponto de ficar pelo caminho. As coisas que para trás ficam devem ser deixadas atrás. E as coisas que estão adiante de nós devem tomar o seu lugar. O tempo é dinâmico. O que nós chamamos de futuro, no segundo seguinte, no minuto seguinte, está se tornando presente. E o que é presente para nós está virando passado no mesmo ritmo. Se nós não administrarmos isso, morreremos. Escravos de uma coisa que não volta, que não muda. Paulo diz, prossigo. Esse mesmo verbo é usado no verso 12. Tem o sentido de um esforço intenso. Intenso. O cristão, queridos, com disposição espiritual, sabe que Deus quer operar nele e quer capacitá-lo para vencer a corrida da fé, a jornada da fé. Jesus já nos advertiu que sem ele nós não podemos fazer nada. João 15, verso 5. Deus opera em nós primeiro, para depois, eu já disse isso em outras lives, para depois poder operar através de nós. Quando um indivíduo dedica às coisas da vida espiritual todo o seu tempo e esforço, Deus lhe dá maturidade, sabedoria, discernimento e o fortalece para continuar a corrida, enfrentando os problemas da vida. Paulo disse a Timóteo, no capítulo 1, aliás, no capítulo 4 da sua primeira carta, verso 7, exercite-se, na piedade. O que é isso? Exercite-se na piedade. Exercite-se na devoção a Deus. Piedade é devoção a Deus. Alguns cristãos ficam tão ocupados morrendo para si mesmos que não voltam à vida para completar a carreira. Outros estão tão certos que podem se dar bem sozinhos que nunca fazem uma pausa para ler a Bíblia, para orar e para pedir poder de Deus sobre a sua vida. Quem é esse alvo? Ou qual é o alvo que eu estou perseguindo com tanta determinação espiritual? Está no texto de Paulo no verso 14. O prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É o direito de herança, é o ser chamado filho de Deus, é ter um lugar ao lado de Deus por toda a eternidade. O mais importante, querido, é alcançar o objetivo de Deus que ele estabeleceu para cada um, para mim, para você. Cada um tem um objetivo estabelecido pelo Altíssimo. Não importa o que seja sucesso aos olhos dos homens, não haverá recompensa se não houver conquista daquilo para que nós fomos conquistados por Cristo Jesus. Volto ao texto que considerei abrindo a reflexão dessa noite. Uma coisa faço, e esse é o foco do meu esforço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Não estou apagando nenhuma delas. Lembro, recordo, sofro com essas lembranças muitas vezes, mas esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando, não vou me prostrar, não vou cruzar os braços e esperar que caia na minha cabeça vindo do céu. Não, eu vou avançar, eu vou prosseguir, eu vou em frente, eu vou no poder de Cristo, eu vou dirigido pela vontade de Deus, eu vou na ação do Espírito Santo, eu vou na iluminação da palavra, avanço para as coisas que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo. Eu estou fazendo uma grande obra. Deus está fazendo uma grande obra. Eu faço aquilo que Ele me manda e Ele faz aquilo que deseja na minha vida. Estou prosseguindo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. 2021 está aí. O que nos reserva o Senhor esse ano não sabemos. Ninguém imaginava que 2020 seria um ano tão atípico, tão diferente. Ninguém imaginava que passaríamos por tantas coisas, que perderíamos tantas pessoas amadas, que viveríamos uma revolução profissional trabalhando em home office. Ninguém imaginava que o estudo viraria de cabeça para baixo. Os alunos estariam em casa estudando pelo computador sem ir ao colégio. As amizades seriam estreitadas pelas redes sociais, pelos canais de comunicação que as empresas colocaram à disposição para os encontros sociais. Ah, queridos, o mundo mudou. Em um ano, o mundo mudou. Deus tem feito algo novo. Você não parou para prestar atenção? Talvez você não tenha percebido porque preferiu chorar e lamentar. E quando choramos, os olhos ficam embaçados. Há uma palavra na Escritura que diz que o Senhor enxuga as lágrimas dos nossos olhos. Ele recolhe cada uma delas no seu odre. Ele registra cada uma delas no seu livro. E quando ele as enxuga e ele as recolhe no seu odre, ele faz isso para que a nossa visão esteja limpa, aclarada e possamos perceber o que ele está fazendo. Vem consolo, vem conforto, vem renovo, vem sustento, vem força, vem poder, vem coragem, vem vitória. Aleluia! Esse é o nosso Deus. 2021 vai chegar. Poucas horas estão nos separando dele. Se vem a vacina, se vem a cura, se vem isso, eu não sei. Está chegando. Vários países já têm. Ah, maravilha! Nosso pode demorar um pouquinho mais? Pode. Mas tudo vem segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus, para a glória de Deus e para a alegria do coração daquele que confia no Senhor. Por isso, uma coisa nos basta. As outras vão acontecer. Jesus disse, busquem primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Uma coisa nos basta, deixar para trás o que passou e prosseguir, buscando as que estão adiante de nós. Não são aquelas que já estão conosco, são aquelas que ainda não aconteceram, mas vão começar a acontecer no próximo segundo, no próximo minuto, na próxima hora, no próximo dia, semana, mês. É assim que nós vamos prosseguir, é assim que nós vamos permanecer e é assim que Deus vai completar a sua obra no meu e no seu coração, na nossa família, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem a dizer. Essa é a palavra do Senhor para essa última live de 2020. Que Deus te abençoe com ela, que ela fique na sua mente e no seu coração. É o meu desejo e a minha oração, em nome de Jesus.